partir de agora está entrando no ar
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Viva, pessoal! Até que enfim é sexta-feira!
Ai, que sexta-feira, hein? Um fim de semana inteiro pra comemorar o São João!
Nossa, parece que eu tô sentindo cheiro de pipoca, quentão! Ai, a fogueira!
E os fogos de artifício iluminando o céu?
E o pessoal todos de mãos dadas, dançando quadrilha.
Ô, beleza.
Cadu, eu fico imaginando como tá o clima em cidades como Caruaru, em Pernambuco.
Menina.
E Campina Grande, na Paraíba. Nossa,
deve tá
as duas cidades
fogo.
Disputam o título de melhor São João do Brasil.
E olha, é festa mesmo pra mais de metro, viu, Sandra? Sabe que eu tava lembrando de quando a gente ficava assim, contando os dias pra chegar a festa junina da escola ou da igreja, né? Era uma festa pequenininha, mas era o máximo.
É, não importa o tamanho da festa, né? O importante é que em qualquer pedacinho de terra dá pra fazer uma fogueira e comemorar o São João.
Pois é, e você sabe como surgiram as primeiras festas de São João?
Não, então o Matuto vai contar pra gente.
E se chegou São João, estão chegando também as férias de julho. É hora de planejar o segundo semestre. Hoje, nós damos dicas de como fazer a avaliação escolar.
E apresentamos um lindo conto africano que fala sobre escolhas.
O Arraiá do Escola Brasil volta depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Nossas crianças e adolescentes precisam de oportunidades iguais. Oportunidade de estudar numa boa escola, de ter saúde, de brincar, correr e se divertir. Nossas crianças precisam de espaços para jogar bola, nadar. Elas precisam conviver com os valores que formam o cidadão, como a solidariedade, o respeito e a tolerância. Porque as pesquisas apontam que a desigualdade social é uma das principais causas da violência no Brasil. A violência social gera violência física. Ajude a dizer não à violência, dizendo não à desigualdade social. Valorizar nossas crianças e adolescentes é afastá-los da violência. ANDI e UNICEF, pela igualdade social.
Agora o nosso papo é sobre avaliação escolar.
Muito bem, Sandra. Chega essa época do ano, a gente sabe que tem um monte de estudante por aí sem dormir, preocupado com as provas de fim de bimestre, né?
Mas será que você, professor, professora, tá fazendo assim um bom uso da avaliação para melhorar sua prática em sala de aula?
Para refletir sobre isso, vamos entrevistar agora uma especialista em avaliação escolar.
É a Jussara Hoffmann. Ela é consultora na área de educação e já escreveu vários livros sobre o assunto.
Tudo bem, professora Jussara?
Tudo bem, foi um grande prazer participar desse programa.
Ah, nós é que ficamos felizes em contar com a sua presença.
Muito bem, professora. No dia a dia em sala de aula, o ato de avaliar tem os seus objetivos, né? Como é que o professor deve encarar a avaliação?
Na verdade, o objetivo da avaliação é a análise do professor do momento em que o educando se encontra e de sua aprendizagem, né? De até onde ele aprendeu, né? Se aprendeu ou não aprendeu, até em que estágio de desenvolvimento ele se encontra, para oferecer a ele melhores oportunidades de desenvolvimento, né? E de aprendizagem.
Bom, resumindo, a avaliação serve para ajudar o estudante a aprender e não apenas para medir o que ele sabe, né?
Avaliar para promover melhores oportunidades e não avaliar para julgar.
Uhum. E como o professor deve fazer para tornar assim, a avaliação uma aliada da aprendizagem?
Bom, ao invés de instrumentos maiores, ao invés de uma testagem única ao final de um período, o professor tem que se munir de uma observação no cotidiano, a partir de instrumentos menores, a partir de exercícios mais frequentes, de tarefas avaliativas a todo momento, de uma observação da leitura do aluno, da escrita do aluno, principalmente no ensino fundamental.
Certo. O que que o professor pode fazer para acompanhar mais de perto seus alunos, hein?
Olhando seus cadernos, sentando ao lado, trabalhando e principalmente retomando tarefas, recolocando exercícios a todo momento.
Certo, porque a preocupação do professor não deve então ser só ensinar, né? Dar a matéria e pronto. O professor precisa prestar atenção para saber se o aluno está aprendendo.
Professora Jussara, como o professor e a professora podem encontrar a melhor forma de avaliação, saber se está no caminho certo?
A pergunta que eu faço com a tarefa que eu fiz, ou seja, fazer uma tarefa, observá-la, tarefas menores todos os dias, e analisá-las, interpretá-las ao invés de corrigi-las, para poder replanejar no meu dia seguinte.
Né? E a prova, professora, ela é um instrumento assim de avaliação ultrapassado?
Tudo depende da concepção que o professor tem do processo. Se eu aplico um teste apenas para corrigir, e para dizer se o aluno aprendeu ou não aprendeu, e engaveto esse teste depois, ele não foi bem utilizado. Então, tudo depende da finalidade com que eu aplico o instrumento de avaliação.
Bom, então só para entender direitinho, o teste em si, então, não está errado. O negócio é não encarar a tal prova como o fim do percurso, porque na verdade ela é apenas uma ponte para a aprendizagem.
Jussara, é possível avaliar assim, observando mais de perto aluno por aluno em classes muito numerosas?
Não é possível fazer um bom trabalho com turmas numerosas, não. Então temos que também batalhar por turmas de 25, 30 alunos para fazer um bom trabalho. Agora, não podemos dizer que, bem, então por quê? Temos 40 alunos em sala de aula, vamos trabalhar com um processo classificatório de avaliação. A questão não está no número de alunos, está no que ele acredita, está nas suas crenças. Por que ele aplica um teste? Não é? É para auxiliar o aluno ou simplesmente para dar uma nota?
Tá aí, então fica a reflexão para você, educador, educadora.
Professora Jussara, é muito bom poder contar com a presença de uma especialista como a senhora para esclarecer assim, as dúvidas dos nossos ouvintes, viu?
Muito obrigada.
Que é isso, um abraço grande para a senhora, viu?
Um abraço, obrigada.
Você ouviu a consultora em educação, Jussara Hoffmann, que conversou conosco sobre a avaliação do aluno. Olha, se quiser saber mais sobre o assunto, pergunte, mande uma carta para o Escola Brasil.
Se tiver acesso à internet, pode mandar um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br. Eu vou repetir, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Se você quiser mandar a carta, escreva para a nossa caixa postal. Você já sabe o número, né? 2490. Repetindo, Caixa Postal 2490.
O CEP é o 70.849-970. Repetindo, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. No finzinho do programa a gente repete, tá?
Escola Brasil.
Eita, fumar é um péssimo hábito, hein?
E nessa música tá certinho, viu? O pior é que tem gente que joga mesmo ponta de cigarro em qualquer lugar, já viu?
Você sabia que largando o resto do seu cigarro por aí, além de poluir a natureza e prejudicar a sua saúde, você ainda pode causar, assim, uma baita queimada?
É isso mesmo. Principalmente nos períodos de seca. Uma única pontinha acesa de cigarro pode destruir quilômetros e quilômetros de matas e florestas.
E já que tocamos no assunto incêndio na floresta, não custa nada lembrar dos balões, né, Cadu?
Opa, boa, Sandra. Aí, pessoal, ó, vamos comemorar o São João, mas por favor, sem soltar balão, tá?
Os balões são responsáveis por incêndios nas matas e nas cidades e provocam danos terríveis na rede elétrica.
E você não quer ser o responsável, certo? Então pense nisso.
Daqui a pouquinho o Matuto vai contar a história das festas juninas. Mas eu também quero falar que as festas juninas são festas típicas do sincretismo religioso brasileiro. Quer dizer, essa relação que existe entre as comemorações da religião católica, a dos índios e a dos escravos.
É, sim, porque os índios já tinham assim comemorações especiais nessa época de junho para celebrar a colheita. Mais tarde, os escravos também trouxeram comemorações da época junina. E aí, os jesuítas, né, que faziam a catequese no Brasil, eles lembraram também das festas que tinham na Europa, né, as festas que começaram na época dos bárbaros, dos povos bárbaros, e que depois acabaram ligadas aos dias de santos católicos. Assim surgiram as comemorações de Santo Antônio, São Pedro, São João, e aí virou uma festa popular só, eles juntaram tudo.
Oh, o certo mesmo é que ninguém que teve infância esquece a magia de um São João, né? Olha só que música linda o Gilberto Gil e o Caetano Veloso fizeram para homenagear o São João.
Xangô, menino da fogueira de São João, quero ser sempre o menino Xangô da fogueira de São João. Céu de estrela sem destino, de beleza sem razão, tome conta do destino Xangô, da beleza e da razão. Viva São João, viva São João. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Noite tão fria de junho, Xangô, canto tanto, canto lindo. Fogo, fogo de artifício, quero ser sempre menino. Estrelas desse mundo Xangô, ai São João, Xangô querido. Viva São João, viva a refazenda, viva São João, viva domingos, viva São João, viva qualquer coisa, viva São João, calcanta caindo, viva São João, pássaro proibido, viva São João. Xangô, da fogueira de São João. Céu de estrela sem destino, de beleza sem razão, tome conta do destino Xangô, da beleza e da razão. Viva São João, viva o milho verde, viva São João, viva o brilho verde, viva São João, das matas de Oxóssi, viva São João.
Ouvimos São João, Xangô Menino, música de Gilberto Gil e Caetano Veloso, com os Doces Bárbaros, grupo que inclui aí Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa.
Canto tanto, canto lindo.
Pessoal, já já tem mais Escola Brasil com uma história que vem da África. É só um intervalinho rapidinho.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Você sabia que uma criança que mama no peito não precisa comer ou beber mais nada até o sexto mês de vida? O leite da mãe tem os nutrientes e a gordura necessários para o crescimento e o desenvolvimento cerebral da criança. Você sabia que uma criança que não mama no peito pode gastar até R$500 com alimentação no seu primeiro ano de vida? E não é só isso não. A doutora Zilda Arnes, coordenadora nacional da Pastoral da Criança, faz mais um importante lembrete.
Além de tudo isso que você ouviu aí, não esqueça que o leite materno é de graça e protege você e protege seu filho para o resto da vida.
Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
Yeah. chegou a hora de contar história.
Hoje escolhemos um conto africano.
Ouve só que interessante. Há muito tempo, alguns príncipes iorubás no continente africano tinham o ofício de colecionar e contar histórias. Eram os príncipes do destino.
Contar histórias era muito importante para eles. O povo iorubá acreditava que tudo na vida se repete. E o que vai acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de cada um, já aconteceu muito antes para uma outra pessoa.
Isso significa que, sabendo as histórias que já aconteceram, podemos também prever o que pode acontecer se escolhermos este ou aquele caminho.
A história de hoje é sobre um homem que precisa escolher uma esposa. Vamos ouvir?
Era uma vez.
No país dos príncipes do destino tinha um adivinho de nome Orumilá. Era um sábio, culto e respeitado que jogava búzios para ver o destino das pessoas. Orumilá vivia sozinho e um dia resolveu se casar. Ele foi apresentado a três belas pretendentes. Eram três irmãs: riqueza, discórdia e paciência. Orumilá deveria escolher uma delas para a esposa e queria tomar logo a decisão. Foi então conversar com elas. Perguntou às pretendentes quais eram as melhores qualidades de cada uma. A riqueza disse que tinha tudo o que desejava ter. Discórdia, por sua vez, disse que tinha tudo o que os outros querem ter. A terceira, a paciência, confessou com simplicidade: tenho tudo o que posso ter. O primeiro impulso de Orumilá foi casar-se com riqueza, pois quem tem riqueza tem tudo, pensou ele. Quando estava para anunciar a decisão, um mendigo bateu à porta da casa dele. Conhecia aquele homem? Tinha sido um milionário. Mas como? O mendigo respondeu que perdeu tudo o que tinha por causa da má sorte. Orumilá pensou: a riqueza vem, mas a riqueza vai. E resolveu rever a sua escolha. Restava escolher então entre as duas outras irmãs: discórdia ou paciência. Das três irmãs, discórdia era a mais popular. Estava quase decidido por ela quando foi chamado ao palácio do rei para assistir a um julgamento. Era o caso de dois amigos de longa data que, numa briga besta, quase se mataram. Eles começaram a discutir sobre a cor de um boné e a discórdia não teve mais fim. Falavam as maiores barbaridades, um humilhando o outro, trocando socos e pontapés. E quem estava lá incentivando a briga, jogando amigo contra amigo? A discórdia. Orumilá voltou para casa decepcionado, mas aliviado por não ter tomado nenhuma decisão apressada, pois quem tem paciência tem tudo. E é claro, casou-se com paciência.
Aí, percebeu, né? É bom lembrar dessa história na hora de escolher um pretendente.
Muito bom, viu? E olha, se você gostou desse conto africano, procure o livro Os Príncipes do Destino, Histórias da Mitologia Afro-Brasileira. O autor é Reginaldo Prandi.
O livro foi distribuído pelo MEC FNDE para as escolas públicas de ensino fundamental. Deve ter um aí na sua escola.
Beleza, jaca tem que jaca cheguemos. É a quadrilha matuteza na área, minha gente. Damas para um lado, cavaleiros para o outro. Vivos noivos. Anarie, cavaleiros, cumprimentem as damas. Preparar para a coroa de rosas. Pera aí, pera um cadinho. Deixa eu ver aqui nesse livrinho aqui o que vem agora.
Essa é boa. Puxador de quadrilha que tem que ter manual, aí não dá.
Lembrei. Agora é a hora de coroar. Grande roda.
Aê.
Passeio dos namorados. Preparar para o túnel. Caminho da roça. Olha o trenzinho. Viva Santo Antônio.
Viva.
Viva São João.
Viva.
Viva São Pedro.
Aê.
Olha a cobra. É mentira.
Oh.
Olha a chuva. É mentira! A ponte caiu! É
mentira!
Sim, eu tô gostando de ver.
Ah, saiu, agora ficou bonitinho.
Ai, menino, tá tudo aqui na ponta da língua aqui. Essa quadrilha vai dar o que falar, viu?
É, né?
E você ainda não viu nada, Sandria?
Ah, não?
Isso aqui foi só um ensaio, minha filha. A quadrilha tá uma belezura só. E a festa, então, vai ser um sucesso.
Pelo visto, vai ser caprichado mesmo.
Assim como era lá na Europa, né, Cato?
Uhum.
De onde a festa junina veio, trazida pelos portugueses. E era igual hoje, né? Bem no mês de junho, no começo do verão.
Verão? Nós estamos no inverno, Matuto.
É verão lá na Europa,
sabe? Ah, tá, no hemisfério norte.
Aqui,
né,
no Brasil é inverno mesmo.
Ah, sim, agora tá explicado.
Ah, pois então, assim, ó, como é verão lá na Europa, é também tempo de colheita por lá. Ah. E antigamente, nessas épocas, as pessoas faziam festa, simpatia e até sacrifício pra dar tudo certinho na colheita. Quer dizer, pra espantar as pestes, né? Pra afastar a seca, pra dar tudo certo com o resultado da plantação.
Uhum.
Eram as festas pagãs. Nessas festas, o povo fazia fogueiras nos altos dos montes, Cador, e dançava ao redor do fogo.
Bem parecido com o que a gente vê hoje nas festas juninas, né?
Só um cadinho, né, Cador? Só um cadinho, Cador. Mas que nessa época aí, além de dançar ao redor das fogueiras, o que que acontece? O pessoal ainda colocava um animal vivo pra queimar nela.
Eita!
Olha que maldade.
Ai, que horror!
É um peteco. E eles colocavam de preferência os gatos.
Ah.
As pessoas achavam que era a encarnação do demônio, o gato, ó. E trazia azar pra plantação.
Ixi.
Era um verdadeiro espetinho de gato.
Tadinho do bichinho.
Marido, beleza. Vida de gato naquela época não era moleza não, viu, Cador?
Não, né?
Mas depois isso foi melhorando, né?
Ainda bem, né?
Com o cristianismo a festa mudou um cadinho, né? Ela foi juntada com Santo Antônio, São Pedro, São João, né? E aí foram deixando os bichinhos em paz.
Você sabe que o santo mais famoso desses todos é o São João, né?
É.
E domingo é dia dele, dia em que acende, assim, que se acende mais fogueira, tem mais quadrilha.
Ô, viva São João!
Viva!
E viva também São Pedro, que traz a chuva, e o Santo Antônio, que não fica atrás também,
né? Mesmo.
Nossa, e o que tem de gente que coloca o santo de cabeça pra baixo pra arrumar um casamento?
Até a Lambreta já fez essa simpatia.
É
que
mesmo?
É pra ver se o helicóptero para de enrolar ela e casa com ela. Já desconversou, olha.
Mas tá mudando de assunto já.
Ô, Matuto, pelo jeito, enquanto a Lambreta vira o santo de cabeça pra baixo, o helicóptero vai lá e trata de desvirar rapidinho, viu? Menino, essas são as tradições do nosso folclore, né?
Ó, e festa junina é isso, né, Cadu?
Uhum.
É a cultura do povo, o folclore, né? É a festa da terra, da valorização do caipira.
Costume do pessoal, né?
Das coisas da roça, né, Cadu?
É verdade.
E sem contar a verdadeira salada cultural, né? Nós brasileiros, por exemplo, nós entramos com milho, a mandioca, o forró.
Os franceses com a quadrilha, que é inspirada na dança da nobreza europeia.
Pois é, os fogos de artifício que fazem aquela beleza de festa foram trazidos pelos chineses.
É bom demais, menino. E agora o meu comando, Anahie, caminho da roça. Vamos embora, gente, que o arraiado armado tá pipocando de tão bom. Tchau, pessoal.
Tchau.
Tô esperando vocês lá.
Opa, tchau, Matuto.
Depois do intervalo, vamos ouvir o que os ouvintes escreveram.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome. E você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Que cartinha legal. Sandra, essa carta veio da Lenice Gomes Santos, que mora no quilômetro 185 sul, na comunidade Santa Teresa, município de Uruará, no estado do Pará. A carta começa assim: saudações, amigos do Escola Brasil, é com imenso prazer que escrevo para este magnífico programa para dizer que adoro vocês, o programa é nota 10. Que bom que você gosta. Quero dizer que estou ouvindo o programa pela Rádio Nacional da Amazônia. Muito obrigado por dizer isso, Lenice. É sempre importante para a gente saber qual o nome da rádio por onde você ouve o programa. E diz que gostaria de pedir para vocês que sempre que fosse possível mandasse um alô para a gente, para mim, para a Lenice, né? Para o meu esposo Landoaldo e a minha filha Amanda, de 1 ano e 4 meses. Oi, Amanda. Um beijo para você, viu? Ela diz, pois estamos sempre na escuta e vamos ficar muito felizes. Adoramos vocês. Vou finalizando com beijos. Tchau, tchau e até a próxima.
Eu vou mandar um beijo especial também para o Glaziel Xavier de Jesus, de Serranópolis, no estado do Tocantins. Escreveu uma carta muito linda aqui também para o Escola Brasil, falando que ouve o programa pela Rádio Nacional de Brasília. Opa. Ele tem 15 anos e o sonho dele, Cadu, ele está na oitava série, está concluindo a oitava série, e o sonho dele é se formar em agronomia.
Que legal.
Aí fala que adora o programa, que aprende muito com o programa, que o programa é muito legal, adora todo mundo aí da equipe.
Que bom.
E manda muitos beijos pra todo mundo. Beijinho também pra você, viu, Glaziel?
Um abração,
e tomara que
Glaziel.
Seu sonho se torne realidade,
isso.
Viu?
Isso.
Escola Brasil.
As cartas são uma forma do Escola Brasil conhecer a sua opinião e saber como anda a educação no seu município.
Pois é, por isso que a sua carta, o seu e-mail são tão importantes. A sua sugestão, a sua experiência ou até sua reclamação ajuda a melhorar a educação no país.
O número da nossa caixa postal é 2490. Repetindo, caixa postal 2490.
E o CEP é o 70-849-970. Repetindo, 70849-970.
Se preferir, pode mandar um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Mas escreva, porque olha, hoje, por exemplo, né, falamos sobre métodos de avaliação escolar. No programa de segunda-feira, nós vamos conversar sobre a linguagem da inclusão, ou seja, como evitar termos agressivos e discriminatórios nas conversas do dia a dia.
E tem também uma matéria sobre as escolas de Curvelândia, no Mato Grosso, onde a evasão escolar caiu quase a zero.
Se você perdeu algum programa e tem acesso ao computador com internet, você pode acessar o site do Escola Brasil e ouvir qualquer programa a qualquer hora. O site é www.escolabrasil.org.br. Bom fim de semana e viva São João!
Tchau, pessoal!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal.